Ouvintes da Rádio Domingo, mais uma semana na vossa companhia aqui com um momento de inspiração. A Maria do Céu e eu, Fernando Serrão, vamos na emissão desta semana retomar o tema que começámos aqui a abordar na semana passada. A vida é a forma como se vive. Demos aqui algumas dicas, identificámos alguns problemas que precisámos corrigir e ficámos, acabámos o programa a falar de mindfulness. E de uma série de programas que fizemos nos primeiros anos, dizer que este programa já tem 11 anos, mas isto foi logo nos primeiros anos, foi logo nos primeiros anos, meio do céu. E aquilo era um manual de como as pessoas.
Nem imaginam, queridos ouvintes. Nós temos. Olá, como estão? Mas nós. E eu, por acaso, até já falei com o Fernando e com o Celso que era bom nós conseguirmos resgatar alguns programas. Primeiro, para ver a diferença em termos daquilo que era, até para o programa era uma hora. Não, era uma hora o programa.
Era
uma hora. Depois passou com vários momentos de música e por aí fora. E eu lembro-me quando fizemos o programa sobre mindfulness, aquilo que tivemos que meditar e estudar e pesquisar para apresentar uma ideia nova que estava a acontecer e que estava a ser muito desenvolvida em algumas partes do mundo. E fizemos muitos programas sobre muitos autores, sobre muitos livros. Fizemos um programa também inacreditável sobre o que é meditação, para que é meditação. E na altura, há 10 anos atrás, foi muito pouco compreendido, porque era assim um bocado, era uma ideia um bocado novas. E pronto,
mas era criar a base para as discussões que temos agora nos programas de mais recentes.
E aquilo que nós dissemos, nós nos primeiros anos nós demos um bocado a base e a fundamentação do momento de inspiração. E como dissemos no último programa, mindfulness é só você estar atento a pormenores e a detalhes que são importantes na sua própria vida. Porque quando você vive o momento e você está presente, você está atento. E eu digo, isto é como uma antena parabólica, que depois você vai estar ligado e conectado e vai perceber-se detalhes que de outra forma não está. Porque nós, quando estamos a ter uma discussão, nós estamos só a tentar ver como é que vamos contrariar, como é que vamos argumentar a ideia que está a ser debatida. E nós nem ouvimos. E a vida também, que às vezes nós estamos num determinado momento, ou estamos contrariados, ou dói-nos a barriga, ou dói-nos a cabeça, e então nós não apreciamos as circunstâncias, os detalhes e as cores que cada momento tem, que é aquilo que depois vai-se acumulando em nós e que nos torna pessoas realmente muito mais ricas em termos de ser humano que podemos ser, em termos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de atenção e até de humanidade. E eu acho que é estas coisas que realmente nos ajudam depois a ter a noção da importância de cuidarmos de nós próprios. Nós já falámos nisto no programa anterior, mas nós não conseguimos viver com uma dedicação total aos outros. E quando temos essa dedicação total aos outros, nós, acima de tudo, somos pessoas profundamente frustradas e pouco realizadas. Porque uma pessoa só pode dar aquilo que é. Se você dá tudo, o que é que sobra para si? Não sobra. Quer dizer, você tem que dar aquilo que de melhor tem. Mas se você não investe, se não se prioriza a si mesmo, o que é que você vai dar aos outros? E isto é um grande ponto de interrogação. Porque esta coisa, ai, tem que ser para os outros, tem que ser. E nós? E o que é que sobra para si? E muitas vezes é nada. E isto depois acaba por realmente criar uma frustração e uma tristeza e uma depressão e uma falta de realização assustadores que levam depois a situações bem complicadas de se resolver. Por isso, é esta coisa de nós de realmente devermos a vida. E nós não temos nem pouco mais ou menos de seguir um rebanho. Nós só temos que viver e priorizar a nossa própria vida. E nós temos que nos dar bem com a sociedade. E nós temos que realmente não é virar-se contra a sociedade. Mas no momento em que você se desenvolve e evolui como ser humano, a sua participação e a sua comunhão com a sociedade vai ser muito melhor, porque você tem muita coisa a dar.
Pelo menos vai ser diferente.
Não, tem muita coisa a dar, porque você se dá tudo aos outros e não tem para si, e depois o que é que você vai dar? Não dá, até porque os outros, é tudo muito dinâmico. Você pode deixar os outros, seja aquilo que for. E mesmo estou a falar dos outros de famílias, de maridos, mulheres, de filhos, tudo. Sabe porquê? Porque os outros estão fora de si. Os outros crescem, os outros evoluem, os outros param, o que quer que seja, é completamente fora de si. E você não tem o menor controle nos outros. Por isso, você se der um bocadinho da amizade que você dá aos outros, se der um bocadinho mais de amor a si mesmo que dá aos outros, se der um bocadinho mais de atenção que dá aos outros, se der um bocadinho mais de tudo que dá aos outros, de profissionalismo, eficiência, companheirismo, tudo isso, você vai ser uma pessoa muito mais rica, muito mais realizada e muito mais preparada para viver o momento aqui e agora. Porque no momento aqui e agora não há só festas, não há só flores, não há só canas para apanhar, nem foguetes. Não, não tem nada a ver. Viver aqui e agora é viver com a noção plena de incerteza que é a vida, de que você faz aquilo que está ao seu alcance, sem o menor controle nas circunstâncias, sem o menor controle de nada. Isto não é ser isto não é ter uma visão depressiva ou radical da vida, mas é o que a vida é. E aquilo que nós podemos fazer é aproveitar. Se você quer caminhar, vá caminhar. Sabe porquê? Porque amanhã poderá não poder fazê-lo, ou porque chove, porque lhe dói uma perna, ou porque lhe dói um dedo, ou porque tem uma unha encravada. E por isso nós devemos fazer as coisas que nós podemos fazer em cada momento, em cada segundo, de uma forma cada vez mais atenta, cada vez mais presente e cada vez mais com a consciência da importância que tem a cada momento. E este cuidar de si é cuidar de si de uma forma profunda, fundamentada, alicerçada, para você poder depois partilhar esse mundo e essa riqueza fantástica que você tem para todos à sua volta. E isso só vai melhorar a sua vida e a vida dos outros. Depois há outro ponto fundamental nesta questão da vida, que é, para mim é um ponto mega interessante, que é estabelecer limites e fronteiras. Eu acho que...
Já abordámos isso aqui, que é a história do não.
E do sim, e de nós assumirmos a nossa própria personalidade.
Mas o que é que acontece? Sobretudo usar o não como resposta é muito complicado.
É verdade. Porque nós, com o tempo, nós passamos por diferentes fases na nossa vida. Na juventude, nós gostamos de ser do contra. Não sei se é do contra, mas gostamos das nossas ideias e gostamos de as comunicar e até gostamos que sejam seguidas. Pronto, isto é aquela ideia fantástica dos jovens. Há determinados momentos na nossa juventude que nós achamos que somos os únicos detentores da verdade e da razão. E os outros são todos... precisam de estudar, não é? Pronto, não é verdade. Mas à medida que nós vamos crescendo, que vamos envelhecendo, o que é que acontece? Já não nos levantamos tanto para defender causas, já não nos levantamos tanto para defender ideias, já não nos levantamos tanto para discutir. Porquê? Porque temos um histórico. E esse histórico é, para a maior parte das pessoas, não é bem recebido ideias ou atitudes ou comportamentos com personalidade e até com verdade. Não é fixe, muitas vezes não é bem assim. Então o que é que nós fazemos? Nós tentamos, que eu acho que é fantástico, com sabedoria, adaptarmos-nos à sociedade, adaptarmos às circunstâncias da família, do grupo, de tudo, etc. Interessante. Não queremos guerras, não queremos... E isto leva-nos, queridos ouvintes, àquela superficialidade, que é a questão que nós falamos no último programa. É tudo muito superficial. Não há nada, uma pessoa tenta não expor e nós achamos que isso é ter jogo de cintura. E eu acho que nós não temos que andar com rótulos, nem com aquilo que é importante para nós e as nossas prioridades escrito na testa, nem pouco mais ou menos. Acho que nós que devemos realmente viver a vida com diplomacia, com engenho, com muita arte, mas nunca perdendo a nossa identidade. E com o tempo, com esta coisa de nós entrarmos dentro e de não somos excluídos ou de não sermos mal interpretados, nós acabamos por nos perdermos a nós próprios. Porque queremos tanto não ser julgados, criticados, condenados e por aí fora, que vamos calando a nossa personalidade, a nossa atitude, tudo, vamos calando, porque é muito mais fixe. E então começamos a ir para o patamar daquilo que é supérfluo, daquilo que é superficial, daquilo que é, pronto, de não ver muito e de não entrar muito, de não entrar muito em detalhe, porque é uma chatice e pronto. E nós vemos agora, nós podemos viver dentro da sociedade, e eu acho que é fantástico sabermos viver na sociedade, mas nunca perdendo a identidade e a personalidade. Isto significa que você não vai pôr as mãos na cintura, nem pouco mais ou menos. Você não vai discutir, nem pouco mais ou menos. Sabe porquê? É uma perda de tempo. E se você quer discutir um assunto, então vai, crie as circunstâncias para que possa debater um assunto. É importante, se for importante para si. Mas, e dentro dessa ideia fantástica que nós estamos a falar, saber que você pode sempre escolher o não. E pode escolher o sim, e pode escolher nada. E simplesmente voltar-se e dar as costas a uma situação que não é boa para si. Porque isto, nós quando aceitamos algo que não está bem, é um grande precedente. Aceitamos uma vez, vamos aceitar duas ou três vezes. E isto vai-se acumulando com um peso brutal em termos de si. Porque imagino que foi um centímetro. O centímetro na próxima vez vai ser um metro, porque tem um peso, eu devia ter feito e não fiz, eu devia ter dito e não disse. E aquelas coisas de que é muito importante nesta questão dos limites e das fronteiras, nós começarmos a ser cada vez mais sábios e mais inteligentes na sua definição. Uma vez ultrapassado é mau para si. Em todos os campos, em todos os detalhes da sua própria vida. E por isso, e depois aquela ideia de que se não fizermos as pessoas não gostam de nós, é assim, quem não gosta de nós não vai gostar de nós nunca. E faça o que fizer, não o vão gostar. Você não tem que provar nada a ninguém que não quer ver. Você não tem que falar nada a ninguém que não quer ouvir. E quando nós sentimos isso, então nós percebemos a nossa verdadeira dimensão. E se os outros dizem não, porquê que você não diz que não? Se vocês outros dizem qualquer coisa, porquê que você não pode dizer? Agora, o que nós temos que encontrar, e aqui é a questão, é saber comunicar, é saber dizer e é saber interpretar. E, acima de tudo, não ver, não entender todas as coisas como uma agressão, como um ataque pessoal. Você tem que entender que não é pessoal. Aquela pessoa está a fazer aquilo, ou aquelas pessoas, ou o que quer que seja, mas não é contra si. As pessoas são assim e pronto. E quando nós temos este distanciamento, não nos sentimos feridos. E quando não nos sentimos feridos, nós temos uma capacidade muito mais fantástica de responder com a excelência que nós somos e que vamos construindo. Eu acho que é importante cada vez mais. E nós fizemos programas no passado, fizemos tantos programas no passado sobre esta questão, porque é fundamental, como fazer, e é daquelas questões, eu digo muitas vezes, resume-se só a que num determinado momento que seja complicado para si, você dar-se tempo para respirar, respire fundo, diga que tem que ir à casa de banho, respire fundo 5 ou 6 vezes, e nesta questão entre o respirar e a situação, toda aquela parte negativa, energética, não sei o quê, dilui-se e você vai ter capacidade para realmente conseguir responder da melhor forma ou com a sabedoria que possa, entretanto, conseguir entender em si e na situação que está a acontecer.
E agora vamos a outro capítulo, Maria do Céu, que é o viver com propósito.
E na vida, o que é que é... E que nós fizemos tantos programas também sobre o que é o propósito, como é que nós entendemos o propósito.
Sim, falta saber o que é viver com propósito.
E o que é viver com propósito. E eu acho que encontrar o significado da vida é encontrar em todos os momentos que tudo faz sentido. Encontrar que cada momento faz sentido na sua própria vida. Mas encontrar o significado, e eu acho que nós que devemos dar um passo atrás. Aquela ideia de que se eu estivesse na China seria mais feliz, se eu fosse para um mosteiro seria muito melhor. Isso não existe. Você, e estas coisas de você estar aqui não é por acaso, é porque tem que ser. E se você fosse para outro lado
qualquer...
É porque
tem um significado.
Tem um significado.
Tem que se encontrar.
Tem que se encontrar. E o significado tem que se encontrar. Encontrar as coisas que fazem sentido para si em cada momento. Se, o que faz sentido. E isto é entender a vida e encontrar na sua própria vida, no seu dia-a-dia, em cada momento que passa, o que faz sentido para si. E quando faz sentido... Todas as coisas vão, as frases vão-se começar a alinhar e vão ser a ser construídas e tudo passa a ser um texto corrido e que ecoa em si. Isto, não, isto é a vida. E, queridos ouvintes, e encontrar o significado muitas vezes num determinado momento nós podemos ter de repente uma necessidade de encontrarmos significado em tudo. E quando isso acontece, temos que parar um bocadinho porque, esta, porque isso não nos pode gerar nem ansiedade, nem aquela vontade de fazer e aquela vontade que as coisas estão no momento. Porque tudo tem um percurso, porque tudo tem um tempo. Você só tem que estar atento, você tem que estar consciente da sua própria vida e da vida que o rodeia. E se você estiver consciente e viver de acordo com os seus valores e princípios de vida, só tem que deixar fluir. As coisas não caem do céu, mas a partir do momento em que a sua vida, você sabe quais são os fundamentos, quais são os seus alicerces, quais são os limites e as fronteiras e todas essas coisas, você só tem que estar atento como é que as coisas, o que é que a vida tem para lhe mostrar e o que é que a vida tem para lhe dizer e que você não percebeu e qual é o seu propósito de vida. Porque saber qual é o nosso propósito de vida é uma grande interrogação. Se me perguntar a mim, e já tenho muita idade, qual é o meu propósito de vida, são muitos pontos de interrogação. Mas aquilo que eu sei, e que pode ser muito estratosférico, é que nós estamos aqui por um tempo. E que nós, neste tempo, temos muitas lições a aprender. E que nós devemos ultrapassar todas as lições. E quando nós não temos e quando nós teimamos em não passar determinadas lições, e como é que nós sabemos isso? Quando há padrões que se repetem, quando há histórias que se repetem, quando há cenas que se repetem, isto tudo são lições que nós não aprendemos. E não aprendemos porquê? Porque não queremos dizer não, porque não queremos tomar decisões, porque não queremos fazer escolhas. Então isto, quando nós temos essa dificuldade, só temos que deixar fluir. Porque, inevitavelmente, vamos ter que o fazer. E é assim. E vamos ter que fazer. E o que é que nós devemos, nesse momento, sentir? Priorizar a nossa própria vida. Ter um tempo para nós, ter um tempo para meditar, ter um tempo para estudar, um tempo para pesquisar. Um tempo para olharmos para nós e para descobrirmos o nosso valor e percebermos o que é que devemos evoluir para perceber... O que é que andamos a procrastinar, a perceber o que é que andamos a adiar? E nós isto, a vida, se nós começamos a encontrar estas coisas, nós vamos começar a encontrar os significados e a encontrar tudo aquilo que realmente depois vai nos ajudar a que a nossa vida tenha em cada momento mais sentido. Isto depois leva-nos a outro ponto que eu acho que é o ponto que nós estamos sempre a dizer aqui, que é apreciar cada momento. E eu sei que há momentos que nós não queremos apreciar. Há momentos que nós não gostamos de apreciar, mas os momentos de tristeza, os momentos de dor, são momentos que ultrapassados que vão dar espaço a outras sensações, a outros sentimentos e outras emoções. E nós temos que as viver. E nós não devemos esconder ou não devemos ultrapassar tudo aquilo que é mau e não queremos, nós temos que viver, temos que aceitar, porque existe e pronto. E eu acho que esta questão da aceitação de cada momento, seja o que momento for, é a aceitação daquilo que é a vida.
Até às vezes os pequenos momentos, já falámos aqui, as pequenas coisas. Não, encontramos satisfação nisso.
E nós temos que encontrar a satisfação.
Não são precisas grandes realizações.
Não, não é. Eu acho que a satisfação é de ouvir os nossos maridos ou mulheres a rirem-se porque nós dissemos uma piada. A satisfação é de ouvir os nossos filhos a pedirem ajuda quando eles já são grandes ou chamarem por nós para qualquer coisa que eles eventualmente nem precisam. Isso é satisfação. É saber que nós temos um percurso e saber que quando nós investimos em nós, as coisas vão melhorar para nós e para os outros, na certeza de que não sabemos nada do que a vida tem para nos dar. Isto não dá garantia de absolutamente coisa nenhuma, só dá garantia que você faz o que está ao seu alcance fazer em cada momento. E eu acho que isto é que é importante, fazer o que está ao alcance em cada momento. E nesta questão do que a vida tem para nos dar, nós devíamos pensar um bocadinho mais, que é importante ter mais calma. E é curioso...
Bem, ter calma nos dias de hoje...
Pois,
aliás, na semana passada o programa começou por aí, a vida é uma correria, não é?
É verdade. E assim,
nós agora temos que introduzir a calma na correria.
Nós temos que introduzir momentos de calmaria na nossa própria vida e na nossa mente. E não há nada mais fantástico, queridos ouvintes, e vamos mais uma vez a esta questão, e eu sei que para muita gente é uma chatice, mas é realmente a meditação. Nós, com a meditação, eu lembro-me disso, que é, nós quando estamos a meditar, nós estamos só a fazer o mesmo que fazemos quando estamos a tomar um duche. Nós estamos literalmente a lavar o lixo. E nós, se não temos um tempo para lavar o lixo mental e o lixo não sei o quê, ele vai-se acumulando e fica tóxico. E até pode criar doenças. E por isso nós temos que nos libertar. E eu sei que esta questão da meditação, e há muitas correntes e há muitas formas, e vocês não imaginam o tempo que nós dedicamos há 10 anos atrás para explicarmos técnicas de meditação, como é que se medita em termos de postura e por aí fora. Nós hoje estamos muito mais naquela ideia de que nós devemos ter a noção de cada momento e a partir de respirações. Se você está estressada, o que é que tem que fazer? É respirar em 4 tempos, inspira em 4, depois expira em 4 e depois tente parar sem respirar em 4 e fazer este exercício. Ou então uma inspiração profunda e uma inspiração profunda a 4 tempos e uma expiração a 8 tempos. A expiração deve ser muito mais longa que a inspiração, ou então faça tudo igual, 4-4.
Com a vantagem de que a meditação possa ser feita em qualquer lugar e a qualquer hora, não é?
E eu estou sempre a dizer, nós quando nos sentimos ansiosos ou quando nos sentimos mal, nós temos sempre o escape. E a desculpa de ir à casa de banho. Vá à casa de banho, inspira, expira e fica ali. Isto só é preciso um minuto. É só preciso fazer 4 ou 5 inspirações conscientes e tudo muda. Porquê? Porque você está a oxigenar tudo o que é o seu corpo, o seu cérebro, e as coisas começam a funcionar. Se você não inspira e está quase a suster a respiração, o que é que acontece? O oxigênio não está a circular.
E a própria meditação introduz calma.
E a meditação leva-nos a um estado de calma e leva-nos a um estado e a uma noção de que temos dificuldade de estarmos assim algum tempo. Mas isso não é mau. O Thich Nhat Hanh dizia que isso é um momento de epifania, que é o momento em que você realmente esteve e deixou de estar. Por isso, em vez de vermos as coisas assim de uma forma muito dramática, nós devemos aligeirar nestas questões, porque a forma... imagine, meditar é você ir para o jardim e estar a tirar ervas daninhas. Não há nada melhor. Ou então fazer um cozinhado fantástico com uma alegria monumental daquilo que vai conseguir fazer.
Está
então
concentrado no momento.
Está
e é uma forma de meditação.
Imagine que você gosta de bordar, que você gosta de ler, ou então que você gosta, sei lá, fazer qualquer coisa. O momento mais fantástico de viver o momento, porque você está completamente focado naquilo que está a fazer. É viver plenamente o momento, em qualquer situação. O que você tem que encontrar é qual é a melhor forma de você encontrar esse tempo para si. Porque a meditação acaba realmente por lhe dar toda a sensação de calma e tranquilidade. Há outras formas de nós conseguirmos ter calma e serenidade, mas para mim, caminhar com os pés descalços é fundamental, até porque há uma troca de energia e, pronto, vocês podem dizer, lá está só com isso, mas eu digo assim, opa, estudem um bocadinho, pesquisem um bocadinho e vão perceber porque eu estou sempre a dizer isso. Realmente há uma troca de energia entre nós e a Terra, há uma troca de eletrões que estão à nossa volta e que nós, quando estamos descalços, passam para o Sol.
É uma conexão mesmo.
É uma limpeza, e é uma limpeza muito grande. Por isso, queridos ouvintes, espero que tenham gostado. É muito importante nós termos ideias muito fundamentadas sobre a vida, sobre a forma como a vida está a acontecer, mas a forma como você pode fazer a sua própria vida, com consciência, com determinação, com disciplina e com a noção de que você é super importante para si, não há mais ninguém mais importante para si do que você mesmo e que você tem que se priorizar e a partir daí todas as coisas vão fluir com mais sentido e com mais significado e propósito.
Obrigado, Maria do Céu, também aos ouvintes que nos acompanharam nesta emissão. Foi o segundo programa sobre a vida e a forma como se vive. Earring com Sleeping At Last é a música para o final desta edição da semana, que regressa o momento de inspiração novamente dentro de 8 dias aqui à vossa companhia. Até lá, tenham uma ótima semana.
Obrigada. Thank you.